Boa noite, boa noite. Ah, sejam bem-vindos à Ibira mais uma vez. Muito bom a gente poder estar juntos novamente, compartilhar um pouquinho sobre o que Deus tem falado conosco e o que Ele quer falar conosco. Bom, vamos lá. A gente tem conversado nesse mês aqui de maio, mês das noivas, né? O mês também da família, por conta do Dia das Mães aí. E a gente tem falado sobre o nosso tema aí, família imperfeita, mas família perfeita também, né? Será que existe uma família perfeita além da sua? Ou será que elas são todas imperfeitas igual a do vizinho, né? Ficam aí as perguntas para a gente conversar sobre isso. E a gente já falou sobre a graça perfeita de Deus. Aí veio o Dia das Mães, a gente falou um pouquinho aí, pensando na questão das mães. No domingo passado, o Paulo falou uma mensagem bem tranquila para os homens. Eu recomendo que todas as mulheres ouçam para depois ensinar os seus maridos, porque eles não vão ser capazes, assim como eu, de fazer tudo aquilo que a gente viu. Você deve ter conversado sobre isso no PG durante a semana. Espero que tenha sido bacana. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que, sinceramente, estava no meu coração há um tempo, mas a gente nunca tinha conversado sobre ele. Não é alguma coisa assim que eu domino. Bom, eu não domino muitas coisas, mas essa é mais uma que eu não domino plenamente. Eu acho que a ideia hoje é a gente fazer uma introdução nisso e talvez daqui a algum tempo revisitar esse tema, porque tem bastante assunto. Mas é uma coisa que eu, sinceramente, nessas décadas aí de vida cristã, nunca ouvi falar. É algo que não se tem muita ventilação aí no meio cristão. E agora uma coisa interessante. A gente acha algumas referências sobre adoção, que é o tema que a gente vai falar. E é interessante. Os que eu ouvi foram mulheres falando. É algo, no mínimo, peculiar e interessante. Por isso que eu acho que os homens precisam ler melhor o texto da semana passada aí, né? Porque na hora que é pôr a mão na massa, parece que o sacrifício, sei lá, não sei o que acontece com a gente. Mas é só um comentário aí inicial para a gente pedir a direção também de Deus agora nesse bate-papo que vamos levar aí na sequência. Vamos orar, se você quiser abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhos, me acompanhe nessa. Senhor, agradecemos a Ti, porque um dia o Senhor nos alcançou, obrigado pelo Teu amor, obrigado porque o Senhor nos adotou como Teus filhos. Só, Senhor, fala conosco. Nesse final de dia, nesse início de noite, dá-nos da Tua sabedoria, da Tua graça para explorarmos os textos que vamos explorar, conversar de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado aqui, seja exaltado em tantas outras igrejas que se encontram, que têm se reunido neste momento, que já se encontraram hoje também em volta da Tua palavra, dispostos a Te ouvir. Que o Senhor seja exaltado em todo o tempo. Dá-nos um coração sensível à Tua vontade, ó Pai. Dá-nos um coração pronto a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. É o desejo do nosso coração. Amém, amém, amém. Vamos lá. Há um dito razoavelmente popular, assim, uma conversa popular que diz que todo mundo é filho de Deus. E, em certa forma, é, porque todos são criaturas de Deus. Todo homem e toda mulher é uma criatura de Deus. Então, todos são filhos de Deus nesse sentido. Agora, filhos de Deus numa relação mais íntima, mais profunda, talvez não. Tanto é que hoje a gente vai dar uma caminhada em alguns textos da Bíblia, então se você quiser me acompanhar, o primeiro hoje é João 8,44. Então Mateus, Marcos, Lucas, João 8,44 fala assim, ó. É bem tranquilo o versículo para a gente começar a nossa reflexão, né? Mas vamos lá. Vocês pertencem ao pai de vocês, do diabo, e querem realizar o desejo dele. Aí vai começar a falar um monte de coisa. Aquele que não é filho de Deus por relacionamento, por conhecimento, por paternidade, é filho do diabo. Então é filho do coisa ruim. Aquele que não conhece a Deus é filho do diabo, porque eles não são filhos de Deus na relação familiar e relacional. Mas, no mesmo texto de João, tem uma boa notícia, né? João 1,12 fala assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem os que creem no seu nome. Se você está lendo na NVI, com certeza não é exatamente isso que está escrito, porque isso é da revista atualizada. A gente que é mais velho fica com essas coisas na cabeça ainda, né? Então, quer dizer que a gente é filho de Deus. Quem conhece a Deus? Quem não conhece a Deus é filho do diabo. Quem conhece a Deus é filho de Deus. Mas em que sentido a gente é filho de Deus? Como que isso se desenrola? Como que isso acontece? Deus é nosso pai, ok. Como? Se você correr
dedo um pouco mais para frente no seu aplicativo, ou então na sua Bíblia mesmo, em Efésios, a gente vai ler isso no versículo 5 do capítulo 1, fala que em amor Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Eu e você somos filhos de Deus, nós podemos nos chamar de irmãos, nós somos irmãos em Cristo, sendo Ele o cabeça, o primogênito, porque Deus um dia nos adotou. Então Ele nos tirou ali da nossa situação de filho do diabo, de filho do coisa ruim, e nos adotou para ser filho dEle, filho da luz, filho do maravilhoso reino de Deus. Não mais do império das trevas, mas sim agora filhos da luz. E isso tem um outro texto mais para frente, não, um pouquinho para trás, Gálatas 4, no versículo 4 e 5, que vai falar, mais em especial aí no versículo 5, a fim de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção como filhos. Então, Deus nos adotou. Deus nos adotou e a gente é filho de Deus. E só por conta dessa adoção que a gente pode ser chamado filho de Deus, tendo Jesus Cristo como nosso primeiro irmão mais velho aí. E por que que Deus nos adotou? Por que motivo que Deus resolveu adotar o Betinho, o João, o Claudião? Por que que Deus olhou pra gente e falou, não, esses caras são, carecas? Não. Mas são gente boa? Não é exatamente por isso. Mas é porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é por amor que Deus adotou a mim e a você. E não é só por conta do amor, mas é também porque pela graça a gente é salvo, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Então é por amor e pela graça de Deus, aí Efésios 2, 8 e 9, né, que Deus nos escolheu, nos predestinou e nos adotou como filhos dEle. É porque Deus é amoroso, é porque Deus é gracioso. E se a gente for pensar na história da Bíblia, a gente consegue ver alguns casos de adoção na Bíblia. E essa semana, pensando um pouquinho sobre isso, dois deles me saltaram os olhos e chamaram a atenção. Foram Moisés e o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí depois, pensando um pouquinho mais sobre isso, os dois, né? Interessante. Eles nasceram num contexto de guerra, num contexto de perseguição. Um, Moisésinho, foi lançado no rio e foi adotado pela filha do faraó, né? Por aquele que queria matar, né? Pela filha daquele que queria matar todas as criancinhas. Que coisa interessante. Ele foi pro Egito. Agora você lembra de Jesus, quando ele nasce, o que que acontece? Ele também foi para onde? Para o Egito. Jesus foi adotado. Às vezes a gente esquece, né? José não era o pai de sangue de Jesus. José adotou Jesus e o criou como seu próprio filho. Então, há casos na Bíblia de adoção. E o próprio Cristo foi adotado pelo seu pai. E diante disso, diante dessa notícia que a gente vê, desse ponto que a gente destacou inicialmente, que a gente é adotado por Deus, na Bíblia tem casos de adoção. Como que a gente vai responder a isso? Será que a adoção não é uma opção? Por que a adoção não? A gente vai chegar no final da nossa reflexão, trazendo algumas reflexões sobre esse tema. Um dos temas que eu tinha pensado em colocar era adoção, sim. Mas era algo muito taxativo, algo muito obrigatório. E eu acho que a proposta de Deus não é exatamente essa. Mas pelo menos levantar a ideia hoje é levantar uma pulguinha atrás da orelha. Pô, eu fui adotado. Por que isso talvez não possa fazer sentido para mim? E aí, alguns pensamentos que muitas vezes passam na minha mente, já passaram na minha cabeça, aposto que na de vocês também, e são algumas frases que eu vou falar aqui que, olha só o que acontece. Algumas pessoas dizem, eu quero adotar, mas eu quero que o primeiro filho seja o meu. Aí outra, quando entra na fila de adoção, mas vocês continuam querendo ter filhos? Tentando ter filhos de vocês? Aí depois que o processo de adoção é concluído, adota-se a criança, aí chega a pergunta, mas vocês conhecem os pais verdadeiros da criança? E aí depois, mais uma pergunta, talvez você tenha conhecido alguém, ou já viu alguém que adotou dois, e aí você chega para ele e pergunta, mas eles são irmãos? Talvez são perguntas que você já fez. Eu já fiz, as fiz muitas vezes. Mas sabe o que isso denota? é que a gente tem uma percepção, uma noção de adoção totalmente contrária daquilo que a adoção realmente é. Você não é filho de Deus?
É.
Você tá fazendo... A gente, como filho de Deus, faz alguma diferenciação entre a gente que é filho por adoção ou aquele que é filho de sangue? Afinal, quantos filhos de sangue de Deus você conhece, além de Jesus? Agora, quando a gente pensa na questão da adoção, parece que a gente coloca uma barreira, né? Ah, o primeiro precisa ser meu. Ah, eles são irmãos mesmo? Isso talvez seja algo, desculpa aí, diabólico. Porque coloca barreiras, coloca entraves, coloca cercas, fazendo segregação, fazendo separação. E eu tô falando aqui pra mim, porque eu quantas vezes me peguei pensando assim? Quantas vezes? Acho que todas. Talvez essa semana que isso mudou um pouco. E parece que essa questão de maternidade e paternidade por adoção talvez seja algo de segunda classe. Uma espécie de babá de serviço prolongado. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? São aí alguns pensamentos sobre adoção que a gente precisa realinhar na nossa mente. A gente muitas vezes não considera aqueles que realmente cuidam, criam, educam e dão uma vida para a criança como os verdadeiros pais. Fica ainda muito preso na questão, ai, biológica. Para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Mas diante disso, quais seriam aí algumas respostas cristãs para essa questão da adoção? Eu fiz algumas aqui, anotei algumas sugestões para a gente conversar e compartilhar. Bom, uma primeira, acho que resposta cristã para a questão da adoção talvez seja uma manifestação da graça de Deus. Porque filho a gente não escolhe. É filho a gente tem. E é cada um de um jeito, né? É bem legal isso, né? Lá em casa não são nem gêmeos, a gente vê a diferença como são. Na casa com a minha mãe, em 5, era cada um de um jeito. É cada um de uma forma. E a gente não escolhe, a gente recebe. A gente recebe. É Deus quem dá, é Deus quem manda. Então é uma manifestação da graça. Graça é a gente receber algo que a gente não merecia, né? Essa é uma manifestação da graça de Deus. Então, quando a gente tem essa oportunidade de considerar, de pensar nesse assunto, talvez seja uma manifestação de graça de nós como cristãos fazermos isso, né? Uma outra manifestação, com certeza, é de amor. Porque ao mesmo tempo que recebe, o amor é dar, é ceder, é abrir mão, é dar um sobrenome para uma criança que não tem o sobrenome, é dar herança para ela que ela talvez não tenha, é dar uma condição de vida, não material, que isso não é o principal, mas sim na questão de espiritual, dela conhecer o verdadeiro Senhor, o verdadeiro, a razão dela existir. Conhecer o verdadeiro Deus através do amor. E olha, eu vou te falar, eu não sei quantos casos de adoção você conhece, mas a gente começa a conversar, aí a gente vê que às vezes aquele que é adotado, foi adotado, quando o pequenininho, é duro isso, né? Vocês apagavam bituca de cigarro no corpo dele? Ou então aquele que foi adotado fora vítima de não sei quantas tentativas de aborto? Ou então aquele que foi adotado fora vítima no passado de abuso, abandono, espancamento. Aí, uma coisa que com certeza vem na nossa mente, se eu adotar, mas já vem com muito trauma, já vem com uma bagagem muito grande. Eu não vou entrar numa enrascada dessa. Qual é o Deus que a gente serve? A gente está acreditando no Deus da Bíblia que restaura o sofrido, o desamparado, o necessitado, o pobre, o carente? Ou a gente acredita no Deus da prosperidade, não faz certo que vai dar certo. Onde está a nossa crença? A adoção, principalmente nós cristãos que somos, dizemos ser, é algo que deveria fazer um pouquinho mais de sentido e ocupar um pouquinho mais a nossa mente, porque é uma manifestação da restauração de Deus. É o poder do evangelho que pode transformar aquela vida, não é a condição social que eu tenho, a condição financeira que você tem, o intelectual que você já leu trocentos livros sobre maternidade e paternidade. Não. Isso tudo ajuda. É tudo muito bom. Mas o que restaura e o que dignifica uma pessoa também não é o trabalho. É o poder do evangelho. É o poder de Jesus Cristo na vida dessa criança e dessa pessoa. A possibilidade da adoção é uma manifestação contra a maldade que tem no mundo. É algo que a gente pode, poxa, realmente dar uma resposta à altura que esses pontos precisam e merecem. Essa questão do aborto é difícil demais. É muito complicado. E quantas crianças não são respostas disso? Na minha família, a minha mãe, quando foi ter a última filha, ela já era mais avançada um pouco em dias? Não muito, não parece, né? Um médico chegou para ela e fez a sugestão de abortar a minha última irmã. Não, a quinta gestação, não vai dar certo, não vai ser bom, vamos abortar. Ah, meu pai, não, nem pensar. Não está hoje para contar a história, mas estava domingo passado aí. Talvez muitos desses acabam sendo abandonados em abrigos, em creches, em tantos lugares. Está aí uma boa oportunidade da gente manifestar o amor de maneira muito efetiva, tangível, clara e evidente. Eis aí uma boa oportunidade. Sabe qual outra resposta cristã é legal para adoção? É diante do problema da infertilidade. Às vezes, eu conheço gente que já gastou, não são milhares de reais, mas são dezenas de milhares de reais, quando não ultrapassa as centenas de milhares de reais com essa questão de fertilização in vitro. Ou seja, outra forma aí de fertilização. Enquanto que isso, às vezes, até... Eu não vou nem entrar muito nos detalhes, mas quantos debates éticos, biológicos a gente não tem nessa questão? Quantos não são? Onde começa a vida? Eu não vou nem entrar nos detalhes, mas você pode considerar e pensar. E quanto se gasta para fazer isso acontecer enquanto a gente tem a oportunidade, muitas vezes, de fazer uma adoção? E aí chega, né, a pergunta. Ah, mas quem dos dois aí que tem o problema? É o marido ou a mulher? Você quer lascar mais com o relacionamento da pessoa? A resposta tem que ser os dois. Porque os dois são uma só carne, não é mais um ou outro. O problema não é o problema, é o que Deus quis. É assim, às vezes, como é que isso vai se desenrolar? Não sabe. Ah, e sabe de uma coisa? Essa semana eu estava lendo Gênesis 1:28, na nova tradução da linguagem de hoje. A manifestação, uma resposta cristã à adoção é uma resposta a Gênesis 1:28. É aquele texto que talvez você conheça. Sejam férteis e multipliquem-se. Na nova tradução da linguagem de hoje está muito legal. Está assim, tenham filhos, muitos filhos. Eu tomei posse desse versículo, espero que você tome posse também disso. Receba aí, meu irmão, receba, receba. Tenham filhos e muitos filhos. Ei, por que não essa ser uma opção de ter filhos e muitos filhos? Por que não essa? Entra na fila e, meu irmão, espera, daqui a pouco tá lá, chega em casa. Então, tenham filhos e muitos filhos. Isso é um resultado de obediência a Deus. Afinal de contas, o casamento não foi para ser um fim em si mesmo, só os dois, mas sim realmente serem férteis e multiplicar e encher a terra. E por que não dessa forma com a adoção? E por fim, não é algo meramente uma caridade ou algo bonitinho e bonzinho que você está fazendo, ou considerando fazer. Porque muitas vezes a gente pensa como uma caridade ajudar a... Ai, tadinho, né? Poxa. E aí passa 2 meses que adotou, você pode... É igual a experiência de trabalho, né? Você pode devolver, né? Imagina o trauma que não cria numa criança dessa. Já fica esperando anos pela adoção. Tudo bem que tem vezes que... Os pais são tão tranqueiros que é melhor devolver mesmo. Coitada da criança, né? Melhor ficar no orfanato, mas acontece. E é uma resposta ao mandamento de Deus de que é para serem férteis e multiplicar. E agora, realmente, voltando a essa questão de não ser uma caridade. É uma missão de vida. Não é algo simplesmente... Ah, o Betinho falou lá, agora eu vou entrar no site aqui, pesquisar e como faz... Não é nem essa a sugestão hoje nesse sentido. Mas sim entender isso como uma missão de algo que Deus fez por nós no começo da nossa vida, no começo da nossa jornada, e pode ser uma resposta muito bonita, muito razoável, muito factível e tangível de vida. Agora... A proposta hoje aqui, realmente, voltando ao nosso tema, não é considerar isso como uma obrigação e todo mundo deve fazer isso, de jeito nenhum. Não. Não é. É para alguns. Bem porque se todos os cristãos do mundo resolvessem a partir para esse caminho, talvez não, certamente faltariam crianças para serem adotadas, né? Mas é algo para a gente pensar em resposta àquilo que Deus fez por nós, que Ele nos adotou, que Ele nos chamou, Ele nos tirou de uma vida, poxa, totalmente debilitada, necessitada, carente, que precisava. Por que não eu ser uma resposta na vida de alguém? Não porque eu seja capaz, não porque eu tenho condições, não porque eu tenho um carro de 7 lugares e cabe um monte de criança. Não, não é por conta disso. Bem porque eu também não tenho carro de 7 lugares ainda, né? Daqui a pouco eu compro uma Kombi. Mas não é por conta disso, mas sim porque Deus fez algo na minha vida e transformou a minha vida e meu caráter. E agora as minhas prioridades são outras. Aquilo que enche o meu coração de alegria é ajudar o próximo. Aquilo que enche o meu minha boca quando fala é colaborar com a necessidade daquele que precisa. Por que não isso não ser uma resposta? E isso a gente pode fazer de várias formas. A Ibira é legal porque ela tem tido a oportunidade de ajudar uma família que faz isso, que adotou um monte de crianças e tem lá suas necessidades, a Ibira pode ajudar. Isso é bom, você pode fazer isso. Só colocar os seus 33 centavos lá na sua próxima oferta, quando a gente chegar aí daqui a pouco do nosso tempo de avisos. Agora, uma outra forma é talvez estudar um pouquinho mais sobre o assunto. Às vezes a gente não busca, não vai atrás e a vida passa e nunca se falou, nunca fez nada, passou. E não é porque eu tenho 20 ou 30 ou 40 anos ou 50, não tem hora. O que precisa é ter o evangelho dentro do coração e uma boa disposição para cuidar. Me lembro da minha avó que conta, a mãe do meu pai, que depois de todas as crianças, eu já era nascido, todos os filhos criados, netos, ela tinha uma escola em Santo André. Meu avô era pastor lá em Santo André e ela tinha uma escolinha e adivinha, criança necessitada, carente, outra realidade, né? Precisou de ajuda, vem morar aqui com a gente. Meu avô aposentado já, trabalhava na igreja, trabalhava um bocado ainda, né? Mas aposentado, poderiam ter pendurado as chuteiras, né? Ficaram alguns anos cuidando acho que eram 2, se não me falha a memória. Então, não tem tempo, não tem hora para que isso aconteça. O que precisa acontecer é a gente ter o real entendimento do que Deus fez por mim, o que Deus fez por você. Ele te adotou, ele te chamou, ele te tirou de uma condição muito ruim para te dar uma boa vida com ele. Talvez isso seja algo que a gente possa fazer em resposta àquilo que Deus fez por nós. E aí, fechando, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa, um presente que ele dá. Não é filho de sangue ou filho adotivo, os filhos são herança do Senhor. Esse é o presente que Deus nos dá. Ele quer te dar, tá batendo a porta aí, te dando a oportunidade, talvez para a gente, no mínimo, sair daqui considerando essa possibilidade. É algo que vinha batendo no meu coração há um tempo, é algo que vinha, eu acho que me incomodando para falar, chegou a hora, e eu acho que é a hora que a gente pode juntos pensar sobre isso, porque Deus nos adotou um dia, então talvez a gente possa dar uma boa resposta a esse tão grande amor que ele teve para comigo e para contigo. Que Deus nos ajude, que ele nos abra a mente, abra o nosso coração, para a gente estar sensível à necessidade, a oportunidade que ele nos dá. Afinal de contas, talvez seja uma alma que está indo para o inferno, que era filho do diabo, que vai se tornar num filho da luz, um filho de Deus. Que Deus nos abençoe.